Programa Sua Carreira.
Este programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, ele que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo Carla Patrícia, que é coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Uninter. Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, Evandro. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui conversar sobre uma área que eu amo, né? Sou apaixonada, que é a área de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas.
É isso mesmo. E um bom gestor de recursos humanos é disputado no mundo corporativo. E a Uninter oferece um curso de tecnólogo à distância que prepara o profissional para estabelecer estratégias, gerenciar e orientar o comportamento dos colaboradores diante dos desafios das organizações com muita estratégia e análise. E a primeira pergunta que eu trago para a professora Carla Patrícia é sobre que ele ainda é muito confundido com o departamento pessoal. O retorno de recursos humanos era uma área estritamente operacional dentro das empresas, responsável pelo recrutamento, seleção, admissão, ponto eletrônico, treinamento, férias, benefícios e demissão. Hoje em dia, o RH se tornou referência dentro das organizações, não bastando apenas desenvolver somente as tarefas operacionais, mas executando atividades focadas em melhorar os resultados da empresa por meio dos funcionários. Patrícia, fala pra gente como que atua esse profissional de recursos humanos.
Você trouxe uma bela discussão, Evandra. Você trouxe o histórico da área de gestão de recursos humanos. Tá? Então, se a gente for fazer um resgate histórico da área de gestão de recursos humanos, ela começou com o departamento pessoal mesmo, fazendo aquele básico da rotina trabalhista. Né? Trabalhar com a manipulação dos documentos dos trabalhadores, fazendo o registro desses profissionais, o pagamento, exame admissional e só. Tá? Então, aquilo que acontecia ali na década de 60, né? Isso ainda acontece muito. Muitas empresas ainda privilegiam essas atividades, tá? Mas hoje, quando a gente resgata essa evolução do recurso humanos, o recurso humanos passa a ter um papel estratégico nas organizações. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma empresa que quer ampliar sua atuação, uma empresa aí do Nordeste que quer vir aqui para Curitiba, é uma estratégia, né? A direção definiu isso e como é que o RH acompanha essa estratégia? Poxa, mas se eu preciso ampliar a minha atuação, eu vou precisar contratar pessoas, eu vou precisar levar a cultura da empresa lá do Nordeste aqui para o Sul, eu vou precisar treinar essas pessoas. Então, veja, vai muito além daquilo que comumente a gente sabe, né, que é o senso comum do departamento pessoal. Então, gerir pessoas é muito mais do que pagar, né, remunerar, fazer exame admissional, fazer controle de jornada, tá? É favorecer com que se tenha relacionamentos harmoniosos dentro da empresa, é isso que a gente chama de clima organizacional. É você fazer o acompanhamento desse desempenho, desses profissionais, para que você consiga aproveitar o potencial dessas pessoas, tá? Quando a gente pensa numa contratação, você não está contratando um profissional que está pronto. Muitas vezes esse profissional tem um potencial a ser desenvolvido e a gente mira nesse potencial para que ele possa agregar à empresa. Então, vai muito além do que é o departamento pessoal, tá? O departamento pessoal, ele faz parte da gestão de pessoas, tá? Normalmente, eu falo para os meus alunos que normalmente o profissional de recursos humanos, ele inicia a sua carreira lá no departamento pessoal, né? Ganha bagagem desse conhecimento mais a legislação trabalhista, numa área mais operacional, e depois ele vai, né, tomando gosto pela coisa e vai querendo aprender outros conhecimentos da área que ele dá, trabalhar mais próximo das pessoas, né, nessa questão de incentivo, de aproveitar o potencial dessas pessoas, né, contribuir de fato que essas pessoas possam trazer os resultados para a empresa e vice-versa. Se a gente pensa que a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Então, é muito importante que essas pessoas se sintam bem, se sintam motivadas, se sintam respeitadas. Então, esse é o nosso papel. Muito mais do que entregar o resultado, né, contribuir para o lucro da empresa, para o resultado organizacional, é sim fazer com que essas pessoas se sintam bem, se sintam valorizadas. Esse é o papel fundamental. E nesse contexto que a gente vive agora, né, na pandemia e o pós-pandemia, o RH ainda passa a ser ainda mais estratégico, né? Cuidar da saúde mental das pessoas, né? Como é que as pessoas estão vivendo esse momento, né? Ainda mais se você pensa no contexto de home office. Claro que nem todas as empresas adotaram home office, muitas atividades não são possíveis serem realizadas longe do ambiente físico da empresa. Mas imagine que desafio que o profissional de recursos humanos está tendo agora de acompanhar o desempenho dos profissionais que cada um está trabalhando na sua casa. Como esse profissional consegue desenvolver líderes para atuarem junto às suas equipes se cada um está trabalhando de casa? Então, é muito mais desafiador e esse profissional precisa se qualificar para atender essas demandas.
E também para a gente falar de outro, uma coisa, uma dúvida que surge muito entre para quem vai para a área de recursos humanos, qual seria a diferença entre administração, departamento pessoal e recursos humanos?
Excelente pergunta, Evandro. Tá, eu vou falar quanto à minha formação, né? Eu sou administradora, né? Mestrado, doutorado em tudo em administração. Tá? Então, quando eu iniciei a minha carreira em recursos humanos, eu senti uma carência imensa, porque na administração, normalmente, a gente faz poucas disciplinas na área de recursos humanos, né? A gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas, ela é uma área da gestão, né, da administração, tal como marketing, a área financeira, enfim, produção, logística, todas essas áreas. Então, o RH faz parte, tá? Então, assim, geralmente os alunos que quando nos procuram, né, procuram curso de RH, eles têm dúvida: ai, professora, eu não sei se eu faço administração ou se eu vou fazer recursos humanos ou outra área. Eu sempre digo que se você sabe muito bem o que você quer, se você gosta de trabalhar com pessoas, tem interesse bem definido na área de recursos humanos, faça gestão de recursos humanos. Agora, se você não sabe muito bem o que você quer, faz administração para você ter um direcionamento, entender de todas essas áreas da empresa para você definir exatamente qual área você vai se desenvolver. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, Evandro, a administração, ela é bem mais ampla, tem
Mais geral, né?
um conjunto de conhecimentos imenso da organização, porque você precisa entender o todo da empresa, tá? E o RH tá ali, ele faz parte, né, de um desses elementos da organização, né? Uma das funções da empresa é trabalhar com recursos humanos ou gestão de pessoas. E o departamento pessoal, ela é uma área da gestão de recursos humanos. Então, no recursos humanos, eu tenho alguns subsistemas, né? Eu tenho a parte de recrutamento e seleção, que é a parte onde a gente vai atrair os candidatos, né? Vai divulgar as vagas, vai atrair esses candidatos participam do processo seletivo. A gente tem a parte de alocar essas pessoas, né? Saber onde é que essas pessoas vão ser inseridas, parte de cargos e salários, remuneração. E nessa área de remuneração tá ali o DP. E o DP vai tratar com essas questões mais burocráticas e operacionais. Pagamento, parte de férias, banco de horas, né? Também, e pode agregar também outras áreas, né? Junto com benefícios. Enfim, é mais operacional mesmo, tá? E a gente também tem na área de gestão de pessoas a parte de segurança e saúde no trabalho, que algumas empresas têm esse setor, né? Grandes empresas têm esse departamento de segurança estabelecido na sua estrutura organizacional, onde tem o médico de trabalho, enfermeiro de trabalho, tem os assistentes ali de segurança, que podem ser um profissional de gestão de recursos humanos, que vão estar ali recebendo, fazendo controle das taxas de absenteísmo por atestado médico, enfim, todas essas questões vinculadas à saúde, né? O um tema que é muito importante, as questões ergonômicas, né, de proporcionar um ambiente de trabalho adequado para os profissionais, para que se evite lá no futuro doenças ocupacionais e que isso pode trazer um impacto financeiro na empresa por conta dos processos trabalhistas. Né? Então, a gente pode, enfim, trabalhar em inúmeras áreas. Então, é bem amplo. Assim, o mercado de trabalho da área de recursos humanos é muito amplo. É assim, eu sei que não é um contexto difícil que a gente está vivendo, né? Que muitas empresas têm demitido profissionais, mas o RH trabalha até nesse processo, né, da demissão. É a porta de entrada e a porta de saída dos profissionais. Nesse processo de demissão, a gente pode trabalhar de uma maneira mais burocrática, né, a parte de rescisão, enfim, fazer homologação, né, da rescisão, né, da saída desse profissional, mas você também pode trabalhar de uma maneira mais humanizada, né, RHs mais estratégicos, como fazendo uma entrevista de desligamento para saber como é que essa pessoa se desenvolveu na empresa, se teve algum problema, né, para a gente, enfim, ter um termômetro das condições de trabalho dessa organização, se a empresa tem algo para melhorar, ou se o RH tem algo para melhorar. Ou até, Evandro, tem empresas que trabalham com uma perspectiva de recolocação profissional. Né? Tem empresas que fazem todo esse trabalho, até mesmo para profissionais que estão ali perto de se aposentar. Tem empresas que já atuam nesse quesito de recolocar as pessoas no mercado de trabalho. Né, ou oferecer outras possibilidades de carreira para as pessoas. Então, o RH, ele pode sim sair do DP burocrático para algo mais estratégico.
E qual que é o perfil esperado desse profissional que atua nessa área? Quais gostos é o perfil desse aluno que entra para o curso?
Primeiramente, tem que gostar de gente, tá? Então, se você tem alguma dificuldade de relacionamento, você é uma pessoa extremamente dura, que gera muito conflito, claro que você pode desenvolver isso, né? Mas se você já diz assim, olha, não gosto de lidar com gente, então talvez essa não seja a área que você deve atuar, tá? Mas gostar de gente, tem que ter uma boa comunicação, né, isso você vai desenvolver. A gente tem disciplina de comunicação organizacional. Nós tem que ser dinâmico, inovador, proativo. Esse profissional também precisa agir com muita ética, né, porque o profissional de RH, muitas vezes, ele tem algumas informações estratégicas e eu não posso, por exemplo, ficar comentando a lista, a folha de pagamento da minha empresa. Eu não posso, por exemplo, receber atestado médico e ver que a pessoa tem uma... vamos dizer assim, a pessoa é soropositiva. Eu não posso comentar isso ali nos corredores da empresa. Então, tem que agir com muita ética. Nesses momentos aí que a gente está... que muitas empresas estão fazendo desligamentos. Muitas vezes o profissional de RH já sabe quais pessoas serão demitidas. E se essa pessoa é seu amigo... Então, muitas vezes o RH fica nesse dilema, mas tem que agir com ética, tá? Então, você é profissional, você está ali representando a organização, então você precisa separar a questão profissional do pessoal. Né? Então tem que ter bastante essa inteligência emocional, tá? Então, a base desse perfil desse profissional é que ele também tem inteligência emocional para lidar com essas diferentes demandas. Muitas vezes o RH, ele recebe muitas demandas, às vezes de aconselhamento, né? É um funcionário que está com um problema pessoal e a gente, claro, a gente precisa acolher, mas a gente também não precisa tomar isso para nós, né? Tem que saber separar essas questões para conseguir seguir adiante, que senão a gente toma muitas dores e não consegue trabalhar, tá? Mas sim, acolher com muito respeito, mas a gente tem que ter esse profissionalismo para não se deixar abater, porque é muito desafiador trabalhar com gente.
Como que está esse mercado de trabalho do profissional de recursos humanos atualmente?
Olha, o mercado, apesar do cenário que a gente está, o mercado está bastante aquecido. Como eu falei para você, o RH está ali desde a porta da entrada até a porta da saída dos profissionais. Tá? Então, inúmeras áreas, e agora com o trabalho em home office, né, a gente percebe que há várias atuações inovadoras para o profissional de RH, né, como trabalhar com a questão de desenvolvimento de sistemas de monitoramento, né, de políticas de monitoramento e acompanhamento desse profissional que está trabalhando em casa. Então, vocês podem, por exemplo, se tem algum aluno de RH aqui nos assistindo, você pode, por exemplo, estruturar isso e oferecer esse serviço para o mercado, tá? E é muito interessante, Evandro, a gente tem aqui alguns profissionais, egressos nossos do curso de RH, que apesar de não trabalharem diretamente com RH, eles atuam como voluntários. Ah, nós temos uma aluna que, inclusive, fez uma live no nosso curso, no YouTube, no canal do nosso curso, e ela faz um trabalho fantástico de recolocação profissional. Tá? Ela capta vagas pelo LinkedIn, divulga essas vagas num grupo de WhatsApp, faz orientação de currículo, orientação para entrevista. Então, ou seja, ela não atua com recrutamento formal, mas ela trabalha isso de uma maneira voluntária, tá? Então, isso poderia ser estendido não só aqui para Curitiba, ela aqui de Curitiba, ela é de Colombo, tá? Inclusive, ela trabalha aqui no Grupo Ninter. E ela faz isso, gente, de forma voluntária. E muitos recrutadores entram em contato com ela. Olha, você tem alguém para indicar? É, como ela trabalha com muitas pessoas fazendo recolocação profissional, orientação de currículo, gente, é um trabalho fantástico. Então, você que talvez não esteja atuando na área de recursos humanos, pode ser um caminho você atuar de uma forma voluntária e sim adquirir competências. Né? A gente sabe que a pandemia tem limitado um pouco as possibilidades, mas há inúmeras áreas que vocês podem trabalhar. Parte de folha de pagamento. Vocês podem oferecer esse serviço para os empresários aí da sua região. Tá, para pequenos empresários, parte de treinamento e desenvolvimento. Você pode estruturar um processo de treinamento e desenvolvimento para uma empresa. É, a gente tem disciplinas de cultura e clima organizacional. Você pode oferecer um serviço de pesquisa de clima para a empresa da região, da sua região. Então, tem tanto possibilidade de você ter um emprego formal, né, numa empresa, como também ser um empreendedor. Tá? A gente tem uma disciplina no curso, Evandro, que é de comportamento empreendedor. Tá? Muitas vezes, assim, eu recebo muitos questionamentos que os alunos dizem assim: ah, mas por que eu vou estudar empreendedorismo? Porque o RH normalmente é dentro de uma empresa. Tá? Mas veja os exemplos que eu dei dos profissionais, né, dos nossos egressos, poderem ofertar esses serviços para a comunidade. Primeiro, adquire experiência, oferece de maneira voluntária, ganhe experiência e depois cobra pelo serviço no futuro, tá? Então, isso é uma forma de empreender. Mas, da mesma forma, o profissional de recursos humanos que está no departamento pessoal, enfim, está em alguma empresa trabalhando como analista, ele pode usar esses conhecimentos de comportamento empreendedor para inovar nos processos da empresa, né? Isso a gente chama de intraempreendedor, que é o um empreendedor dentro da empresa. Então, a gente tem inúmeras possibilidades para a área de recursos humanos, mas, gente, tem que continuar estudando, tem que se aperfeiçoar. Hoje, né, no contexto atual que nós estamos vivendo, é básico que esse profissional tenha conhecimento sobre utilizar tecnologias, poder se conectar por meio de uma reunião, seja utilizando o Teams, né? A gente tem o Microsoft Teams, enfim, tem inúmeros aplicativos de comunicação para fazer reuniões, enfim. Eu posso, por exemplo, fazer uma entrevista, selecionar um profissional utilizando o videoconferência, enfim, é usar a tecnologia a nosso favor. Acho que a gente tem uma pergunta,
Sim.
posso falar aqui?
Pode.
Então, a Consuelo está perguntando. Se o RH deveria ter mais autonomia, o setor mais importante da empresa. Olha, Consuelo, você tem toda a razão, tá? A gente pegar a teoria de recursos humanos, se fala que o RH tem que sentar à mesa com a diretoria para tomar as decisões, tá? Então, esse termo sentar à mesa está ali escrito na literatura internacional e brasileira também. Então, o RH tem que tomar as decisões juntamente com a direção, Tá? Da mesma forma que o departamento de marketing, o departamento financeiro, que normalmente são consultados, né, na hora de lançar novos produtos, novos serviços, o RH também deveria sentar à mesa para tomar as decisões. Afinal, se eu vou lançar um novo produto, eu preciso de pessoas, certo? Se eu vou lançar um novo serviço, enfim, se eu vou ampliar a minha atuação, eu preciso capacitar o pessoal, eu preciso ver se a equipe vai dar conta disso. Eu preciso acompanhar o desempenho da equipe. Então, o RH deveria ter, não diria ser autonomia, mas sim ele deveria estar ali em pé de igualdade no processo de tomada de decisão. Porque na prática, o que a gente vê que, normalmente, quando se fala em cortar custos, a primeira coisa que a gente pensa é em cortar pessoal. Cortar algum excesso ou cortar treinamento. E não deveria ser assim. Deveria sim ver como é que o RH pode ajudar a desenvolver o potencial das pessoas para que elas consigam, né, levar, né, o sucesso da organização, levar a organização a esse resultado positivo. Que, gente, olha, se a empresa quer ganhar, quer lucrar, quer desenvolver um produto, serviço, quer entregar serviço para a comunidade, ela vai precisar de pessoas. Se eu corto pessoas, eu vou sobrecarregar as que ficam, eu vou gerar um clima de insatisfação e, possivelmente, talvez eu vou ter uma redução de custos, mas será que o meu resultado, o meu lucro vai acompanhar isso? Né? Então, é importante essa reflexão. O sucesso vem das pessoas.
E também para a gente trazer mais uma pergunta para a Carla. Quais são os desafios dessa profissão, Carla?
Ah, os desafios é lidar com essas emoções, né, essa montanha russa, né, que a gente está vivendo. Mas o grande desafio, até comentei anteriormente, é o RH lidar com esse momento do pós-pandemia. Né? Muitas empresas já adotaram o home office como uma forma de trabalho. Né, muitas empresas públicas e privadas. Então, o grande desafio do RH é acompanhar o desempenho desses profissionais, motivá-los, porque, querendo ou não, o home office é muito difícil. Né? Você trabalhar isolado, sem ter aquele contato face a face com seu colega de trabalho, aquele momento ali que a gente vai ali fazer, né, tomar um cafezinho, conversar uma bobeirinha, isso faz uma falta para a nossa sanidade mental. Então, é um grande desafio, mas além dessa perspectiva comportamental, é o uso da tecnologia. Né? Há alguns anos, há 2, 3 anos atrás, a gente não pensava em utilizar tão intensivamente a tecnologia. Né? Utilizá-la em processo seletivo, em treinamento. Então, esse é o nosso grande desafio. Usar a tecnologia a nosso favor, sem perder a essência de lidar com pessoas, dessa aproximação.
Então, só para a gente deixar registrado, a gente tem a companhia da Maria Glória, que está acompanhando a gente, a Gina Rodrigues, a Consuelo Torim, o Sandro Silva, que é de Osasco, São Paulo, aluno de serviço social aqui da Uninter, e trazendo também uma reflexão também que a Consuelo traz para a gente, essa é a professora Carla Patrícia, concorda com isso. As startups estão tendo essa visão, porém as grandes empresas familiares buscam centralizar a tomada de decisão. Acho que ela se refere ao home office, acho que pela mensagem dela, né? Então, essa é uma tendência, né? Devido ao momento que a gente está passando. Né? Então, bem como a Carla falou, trabalhar, né, as equipes, né, isoladas, né, cada um na sua casa, ou pessoas em cada setores com menos pessoas, né, para não ter tanta proximidade que o momento pede, né? Então é um grande desafio, né, ter esse contato, né, medir os resultados, também a questão de produtividade. Então tudo isso vai influenciar nesse momento. E trazer mais uma pergunta para a Carla, falar como que funciona então um pouco do curso, para ela citar as disciplinas que tem no curso de gestão de recursos humanos.
Ai, bacana. Complementando a tua fala, Evandro, e o que a Consuelo trouxe, é que depende muito da cultura, Consuelo. Então, empresas familiares, eles têm uma cultura mais centralizadora mesmo. Então, a tomada de decisão geralmente é do dono ou daquele pequeno grupo familiar. Tá? Então, é natural que o RH, talvez, numa empresa familiar, ele não tenha tantas condições de sentar à mesa para tomar a decisão em pé de igualdade. Mas uma startup, por exemplo, ela tem uma cultura de inovação, de colaboração. Então, numa empresa desse tipo, a gente vê isso de uma forma mais natural, que as decisões acontecem de uma maneira mais colaborativa, tá? De uma forma mais coletiva, tá? Sobre o curso, Evandro, tá? O nosso curso hoje, ele tem dois perfis, tá? A gente forma um perfil mais generalista, tá? De um profissional que quer trabalhar mais com gestão estratégica, que entende um pouco mais do todo da organização. E a gente tem um perfil que é mais voltado para aquela parte de DP, tá? Que é remuneração, benefícios e como esse profissional pode minimizar as causas trabalhistas. Né, que traz um impacto imenso no resultado da empresa, né, no orçamento da organização. Então, a gente tem esses dois perfis. Então, no nosso curso de disciplinas do nível comum, que é aquele conteúdo básico que todos os profissionais de recursos humanos têm que ter, e é o que o Ministério da Educação pede, a gente tem as disciplinas de gestão de recursos humanos, psicologia e comportamento organizacional, conflitos, comportamento empreendedor. Então, esse é o que a gente chama de núcleo base do nosso curso, tá? Comportamento empreendedor, porque por ser um curso tecnólogo, nós precisamos formar um indivíduo empreendedor que tenha condições de empreender, né? De gerar a sua própria renda. Nós temos conflitos, que é a base, né? A gente que trabalha com RH está a todo momento mediando conflitos, mediando interesse, mediando os interesses da organização e dos profissionais, dos empregados. Psicologia, afinal, lidamos com gente, a gente precisa entender, né, como é que o indivíduo pensa, quais são os fatores que interferem nas nossas relações, nas relações entre as pessoas e entre os grupos, liderança, conflito, psicologia. Nós temos as disciplinas que são básicas, que são o que a gente chama de subsistemas, Evandro, que é o recrutamento e a seleção, o treinamento e desenvolvimento, a parte de segurança e saúde no trabalho, gestão de cargos e salários. Ali a gente vai trabalhar como é que as empresas definem a remuneração, como é que a empresa definiu o seu salário, né? O plano de carreira. Como é que é o seu percurso naquela empresa? Você tem possibilidade de crescer? Então, a gente vai ensinar vocês a trabalhar isso também, tá? Só que nós estamos estudando para o ano que vem, até diante dessas mudanças, desse novo normal no pós-pandemia, nós estamos estudando, né? Já foi proposto a criação de uma disciplina de gestão de times virtuais. Afinal, nós precisamos, né, nesse contexto que era uma tendência, mas para daqui a uns 5 anos, não era para agora, aqui no Brasil, tão imediato. Mas já que a mudança não bateu na nossa porta e sim derrubou, veio com dois pés e derrubou a porta, então a gente está trazendo para vocês, mas para o ano que vem, a disciplina de gestão de times remotos. Então, os novos alunos que ingressarem no ano que vem, a gente vai ter gestão de times virtuais para que vocês desenvolvam essa competência de gerenciar pessoas que estão aí dispersas geograficamente. Isso traz uma reflexão muito importante, Evandro, na questão de times virtuais, é sobre empregabilidade. Então, esse contexto, né, do pós-pandemia traz também uma possibilidade de empregabilidade muito maior dos profissionais. Então, se eu não preciso trabalhar numa sede fixa, então eu posso trabalhar em qualquer lugar. E isso amplia a possibilidade de emprego. Então, eu posso aqui trabalhar lá em Maceió, eu posso trabalhar nos Estados Unidos, né? Isso vai depender, claro, da tua proficiência em línguas, né? Mas a gente precisa ver aí o copo cheio, né? Então, esse contexto traz também possibilidades muito positivas para nós, como melhoria da qualidade de vida no trabalho, né? Imagina, nós estamos aqui os profissionais que estão trabalhando em home office, claro. É, você está ali, você não está se deslocando ali para ir para o trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ou mais em grandes cidades, como em São Paulo ou Rio de Janeiro, os profissionais passam 3 horas ou mais no trânsito. Então, isso traz qualidade de vida no trabalho para que a gente possa, né, ir ali, tomar um cafezinho na sala e dar um cheirinho na filha. Então, fazer essas coisas que afagam o nosso coração, né? Então, tem coisa boa, sim, né? Tem muitos desafios, mas também tem vantagens. Então, o profissional de RH, ele precisa estar antenado a essas mudanças. Ele precisa se qualificar. Ele precisa gostar de gente. E também agora entender um pouquinho sobre tecnologia. Claro que vocês não vão desenvolver sistemas, não é esperado do profissional de RH, mas ele precisa ter condições de usar as ferramentas nos processos de recursos humanos.
Então, para a gente fechar, então, queria que a professora deixasse coordenadora deixasse um recado, né, para quem pretende cursar recursos humanos, para a gente finalizar então essa entrevista falando sobre o curso de gestão de recursos humanos.
Gente, o meu recado para vocês é que é uma área muito desafiadora, maravilhosa. Você ter condições de impactar positivamente na vida das pessoas é fantástico. Então, venham fazer gestão de recursos humanos, que vocês não vão se arrepender, tá? É uma área maravilhosa que traz muito desenvolvimento para os profissionais que atuam nessa área e para todos os outros que atuam na empresa, tá? Então, impactar vidas, fazendo que as pessoas cresçam, é fantástico.
Muito bem. Obrigado, Carla Patrícia Souza, coordenadora do curso de gestão de recursos humanos. A Carla, que é coordenadora de mais um curso também, Carla.
Isso.
De liderança e coaching aqui na Uninter, né? Então, fica esse convite para conhecerem mais sobre o curso, uninter.com. Este foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Essa é uma produção da Central de Notícias Uninter.
Programa Sua Carreira.